Olá, vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias. Eu, Gabriela Sobral, na ausência de Germano Rodrigues, vou apresentar nesta quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021, direto da redação integrada da Folha de Pernambuco, o podcast recheado de informações atuais para você. Hoje vamos falar com a subeditora do Caderno de Política da Folha de Pernambuco, Carol Brito, sobre o que está acontecendo na política brasileira. Irei falar também com o economista Rafael Ramos, consultor na Búzios Consultoria, sobre a tão esperada Black Friday, data com descontos em diversas lojas brasileiras, que vai acontecer esse ano no dia 26 de novembro. Rafael, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite para participar do nosso podcast. Iniciando o nosso bate-papo, eu queria te perguntar, o que é que vale comprar na Black Friday? Coisas mais caras, tipo televisão, geladeira, ou de tudo mesmo, desde roupas a bijuterias?
Pronto, eu acredito que o que vale comprar na Black Friday é justamente o que a gente está precisando. Então é uma oportunidade de olhar a residência, ou até mesmo para a gente, e ver quais são os itens que podem ser comprados de maneira muito mais barata, né? Se for de fato itens que você conheça a questão do preço e ver que de fato existe uma promoção, e aí você tem a oportunidade de melhorar o bem-estar social da sua família ou até realmente o seu. Mas assim, não comprar apenas por comprar. Então acho que a oportunidade de fato vem, mas que sejam itens que vocês estejam realmente precisando. Não entrar na questão da compra por impulso e na compra de supérfluo.
Em relação a fraudes, você tem alguma dica para o nosso ouvinte não cair em roubadas? Dica para fazer um bom negócio?
Olha, a gente sabe que no início, né, a Black foi muito criticada pela questão até da maquiagem de preço. Então, existem alguns sites que já vêm acompanhando muitas empresas, né, muitos sites de empresas, justamente para ver se existe a maquiagem. Então, essas pessoas podem buscar no Google mesmo a questão desses sites, se vêm acompanhando. E é sempre bom a gente comprar produtos que a gente conhece o preço, porque aí a gente vai saber se, de fato, aquela promoção é verdadeira e se está valendo a pena. E é sempre bom lembrar também que busque, né, a questão da segurança realmente na compra, né, em relação a colocar dados sensíveis, como a questão de cartão de crédito. Então, realmente ver se existe ali uma segurança para que você passe esses dados, para que você não tenha prejuízo no futuro. Então, além de ver a questão da fraude na maquiagem de preço, é muito importante também ver se o site é seguro para receber esses dados.
Rafael, e como é que a gente sabe que um site é seguro? Tem alguma forma da gente confirmar isso?
Olha, geralmente vai ter lá o cadeado, né? E você vê se o site realmente tem a questão da segurança, aquele cadeadinho que fica do lado da barra de endereço, mas também tem outros pontos que a pessoa pode mesmo pesquisar.
E a forma de pagamento? Normalmente as pessoas têm essa dúvida. É mais aconselhado à vista, no cartão, ou não tem isso? Tanto faz?
Olha, vai depender muito da realidade financeira de cada um. As pessoas tendem a buscar... A gente, brasileiro como um todo, né, a gente é acostumado a comprar parcelado. Eu acho que se esse parcelado não for comprometer a questão até da renda, e também se o à vista também não for comprometer a questão da renda, a pessoa tem o direito de escolher. Mas sempre bom lembrar, se não existir um desconto que incentive esse pagamento à vista, acredito que o mais indicado é fazer o parcelamento. A gente hoje tem uma pressão inflacionária um pouco maior, então você pagando o mesmo valor que você pagaria à vista parcelado, você aí sai na vantagem.
Se não tiver juros, vale a pena então parcelar no cartão.
É, exatamente, se não tiver juros, ou seja, se o preço for igual, parcelado e à vista.
Tá bom, Rafael, muito obrigada, dicas preciosíssimas e até a próxima, Rafael. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Obrigado e obrigado a todos os ouvintes da Folha.
Nesta quarta-feira, em política, a gente começa falando sobre a PEC dos precatórios. O relator dessa proposta lá no Senado, Fernando Bezerra, que também é líder do governo no Senado, apresentou hoje o parecer dele no relatório da Constituição de Justiça. Temos 7 mudanças em relação ao texto que foi aprovado na Câmara. E é justamente para falar sobre os possíveis próximos passos que a gente convidou a subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Carol, primeiramente, seja bem-vinda e conta pra gente o que podemos aguardar.
Então, hoje ouvi a apresentação desse relatório, né, que tinha uma expectativa muito grande sobre o que o Fernando Bezerra Coelho ia trazer em relação a essa proposta, né? E aí ele apresentou o relatório na comissão hoje e já houve diversos pedidos de vista de deputados, tanto de oposição como do governo. E aí o que é que acontece a partir desses pedidos de vista? É, para tudo, né? Não tramita mais a proposta e a expectativa é de que o Fernando Bezerra Coelho faça uma reunião nos próximos dias com os líderes dos partidos para tentar destravar essa matéria. A expectativa, apesar de tudo, de todo esse procedimento, é que essa proposta seja votada na próxima semana no Senado.
Carol, inclusive uma dessas mudanças, né, que está nessa proposta é transformar o Auxílio Brasil em um programa permanente, além da retirada de exigência de fonte de financiamento para o Auxílio Brasil, correto?
Isso, a maior expectativa dessa proposta é realmente o Auxílio Brasil, né, que é a principal aposta do governo Bolsonaro, né, de sua principal vitrine para o governo para 2022, né, que inclusive é um ano eleitoral onde ele vai defender sua reeleição, e essa é a principal proposta do governo. O que é que acontecia? A proposta do governo, que foi aprovada na Câmara, previa que esse auxílio teria uma duração limitada, né, até o próximo ano. E houve uma pressão muito grande dos senadores para que fosse um programa permanente, justamente para perder essa caracterização de ser um programa somente com fins eleitoreiros, né, que tinha essa especulação muito grande. E aí o Fernando Bezerra colocou essa perspectiva de que seja um programa permanente após toda essa pressão e também defendeu outras alterações, né? Foram 7 alterações nesse relatório do Fernando Bezerra, né? Essa é a principal, mas tem outras em relação, por exemplo, ao pagamento de precatórios, a criação de uma comissão para fiscalizar o pagamento desses precatórios. Então, a expectativa é de que ainda haja muita discussão no Senado sobre essa proposta, viu?
Cara, outro assunto que a gente precisa abordar também é que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara aprovou ontem, né, a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição 159-19, que estabelece que servidores públicos e ministros do Supremo Tribunal Federal serão aposentados compulsoriamente aos 70 anos de idade. O que você pode falar para a gente sobre isso?
Então, essa proposta ela acabou sendo conhecida, ficando conhecida como a PEC da Bengala, né? E o que é que isso muda na prática, né? Qual é o interesse em aprovar essa proposta? É que hoje a gente tem na Corte do Supremo 2 ministros com 73 anos, que é a Rosa Weber e o Ricardo Lewandowski. Caso a PEC da Bengala seja revogada, o Bolsonaro poderia indicar mais 2 ministros para o STF.
Uhum.
Então, essa é uma pauta de muito interesse para o governo. Não é à toa que a presidente da Comissão de Constituição e Justiça é a Bia Kicis, que é uma aliada ferrenha do Bolsonaro, né? Então, essa é uma proposta que seria bastante interessante para o governo, né? A gente sabe que o Supremo é uma área de muito interesse para o governo Bolsonaro, né? Ele sempre fala ali que quer dar a sua cara no Supremo, que quer mudar esse perfil da corte, né? Dar um perfil mais conservador. E aí, com essas duas indicações, além das outras duas que ele já fez, né, já tem o Nunes Marques na corte e tem a indicação do André Mendonça, que está aí travada no Senado, mas que deve sair, ele poderia indicar ainda mais 2. Então, ele indicaria 4 dos 11 ministros da corte. Então, acabaria desequilibrando mais esse jogo. Só que as perspectivas para o governo Bolsonaro, elas não são positivas em relação a essa pauta, porque há muita resistência e o próprio Arthur Lira não está disposto a pautar isso no plenário, não.
Então, algo que possivelmente é do interesse dele, para ele ter mais controle, mas possivelmente não vai ser aprovado.
Possivelmente não. Não há ambiente para ser aprovado, porque há muita especulação de que seria uma mudança extremamente casuística, né?
Carol, e por último, a gente tem mais modificações, mais movimentações nacionais para você mencionar para a gente?
Temos sim. Hoje o PSD fez um grande encontro nacional, né? E aí a grande estrela desse encontro partidário foi o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que é cogitado para disputar a presidência. Ele, inclusive, sinalizou essa possibilidade, mas disse que isso passa por uma construção partidária, né? Vale lembrar que a grande expectativa do PSD é pela filiação ainda do Geraldo Alckmin, o ex-governador de São Paulo, que também negocia com o PSB aqui do governador Paulo Câmara e do prefeito João Campos. Então, há muitas peças aí no tabuleiro para serem mexidas e que podem alterar, inclusive aqui em Pernambuco, né? Essa decisão do Geraldo Alckmin é uma delas. Se o Geraldo Alckmin for para o PSB, ele pode, inclusive, ser o vice de Lula nessa construção, o que sacramentaria a aliança entre PT e PSB, tanto nacional quanto aqui em Pernambuco, né?
Uhum.
Então, são movimentações que têm um grande impacto aqui no cenário local. Outra movimentação que também ocorreu em Brasília, que tem um reflexo aqui, é que o Anderson Ferreira, ele se reuniu com o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, e teria nesse encontro até tido a carta branca para conduzir o partido aqui em Pernambuco, né? Há uma expectativa muito grande sobre o futuro do PL, porque o Bolsonaro diz ele agora que vai se filiar ao PL, né? A gente sabe que Bolsonaro, ele hoje pode estar pensando isso, amanhã ele pode estar pensando outra coisa, né? Mas por enquanto ele diz que vai se filiar e há uma expectativa de: será que com Bolsonaro filiado ao PL, Anderson vai ter essa carta branca realmente para fazer essa aliança com a Raquel Lira, que é do PSDB, né, um partido rival de Bolsonaro? Então são muitas movimentações que a gente fica muito de olho, porque vai ter um impacto muito grande aqui.
O próprio Anderson, ele já reforçou, né, essa aliança com a Raquel. Então isso ficaria realmente complicado se Bolsonaro entrar no partido.
É isso, porque é uma especulação de que Bolsonaro, por exemplo, queria ter um palanque próprio aqui em Pernambuco, né?
Uhum.
Indicando algum nome próximo a ele. E não aceitaria essa aliança com Raquel, né? Então a expectativa é muito grande de se ele vai concordar com isso ou não. Ao mesmo tempo, Anderson garante que ele tem a carta branca aí do partido, que ele mantém essa aliança com Raquel. Então isso ainda é algo que vai ser definido aí no futuro.
Tá certo, muito obrigada, Carol, mais uma vez pela sua participação aqui no nosso podcast. A gente aguarda você para a próxima vez.
Agradeço a tua disposição.
Até a próxima. Agora você pode ficar ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco através do aplicativo Telegram, com boletins diários, versão digital do jornal impresso e conteúdos exclusivos. Nós estamos onde você está. Por hoje é só, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Folha Notícias. Espero que você tenha gostado. Acompanhe diariamente o nosso podcast acessando os aplicativos de áudio SoundCloud, Spotify e Deezer. Basta procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Na apresentação, Gabriela Sobral. Na produção, Gabriela Sobral e Emília Lucena. E na edição, Adiel Alves. Na gerência da rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Amanhã, quinta-feira, eu volto com mais notícias fresquinhas para você. Até lá!